A combinação de amor ao próximo e discipulado foram os dois fatores que motivaram o avanço da missão aqui no sul de Rondônia, através da Escola Sabatina, Ministério Pessoal e ASA. Afinal, você sabe como trabalha cada uma dessas frentes missionárias? O tema 7 dessa série de podcast quadrienal Adventistas Sul de Rondônia é Escola Sabatina, Ministério Pessoal e ASA. Nos últimos 4 anos, a Igreja Adventista para esta região trabalhou para que os fiéis tivessem mais comunhão, relacionamento e missão, tendo como base o tema Por Amor. À frente dessas áreas esteve o pastor Márcio Nogueira, mais precisamente trabalhando com a Escola Sabatina nesse último ano, né, pastor? Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Aline. É um prazer estar aqui com você.
Pastor, a gente já vai começar a falar um pouco de Escola Sabatina. A gente tem aquela definição de que a Escola Sabatina é a maior escola do mundo, né? Como é que funciona isso? O que é a Escola Sabatina? Conta pra gente.
Aline, a Escola Sabatina, ela está fundamentada na Bíblia com o objetivo de atender a igreja local. Então é aquela escola, como você disse, considerada a maior do mundo, porque todos os sábados, em todos os lugares, nós temos a reunião dos irmãos com um objetivo especial, estudar a palavra de Deus.
Isso é importante, né? Porque você espera por esse dia, né? O sábado chega ali, você espera para encontrar os seus irmãos, é aquele momento de comunhão, e a Escola Sabatina, ela proporciona muito isso, né? E é uma troca de experiência, troca de informações que você aprendeu aí com a lição da Escola Sabatina durante a semana, né? E aí você tem aquele momento ali que dá para aprender ainda mais com os irmãos ali na classe da Escola Sabatina.
Exatamente, Aline. Agora, vai além disso, porque nós aprendemos durante a semana, recapitulamos no sábado e somos desafiados a aplicar na vida os princípios bíblicos. Então, a Escola Sabatina, ela é importantíssima na vida do cristão, não meramente para ele aprender, mas para ele aplicar diariamente.
Muito bem. E falando em Escola Sabatina, a gente já puxa aí para o Projeto Maná. A gente está nesse momento do Projeto Maná, né? E é um momento aí que a gente trabalha um incentivo para que as pessoas adquiram aí a sua lição da Escola Sabatina. Como é que funciona o Projeto Maná, pastor?
O Projeto Maná, ele tem uma relevância e uma importância tremenda, porque além de incentivar a assinatura, nós motivamos os irmãos ao estudo diário. E quando estudamos, nos preparamos para o cumprimento da missão. Então, todas as igrejas, Aline, elas se envolvem durante um período aí, mais ou menos, por exemplo, final de julho até o final de setembro, onde motivam, promovem, elas fazem ali através de cartazes, banners, vídeos, integração dos departamentos da igreja. Então, o Maná, ele proporciona também uma integração especial entre todos os departamentos. E sabe o que é legal? É porque o Maná não motiva apenas o esposo ter a lição, mas a esposa, os filhos, ou seja, a família na presença de Deus.
Legal, né? É a família inteira ali aos pés de Jesus, através da lição da Escola Sabatina. E não é só adquirir, né, pastor, como o senhor falou, é estudar essa lição também, né? Não adianta só comprar a lição e ela ficar ali guardada. Não vai adiantar muita coisa, né? Ela tem que ser lida e estudada.
Se você comprar um suco de uva, por exemplo, e deixar a garrafa lá e nunca abrir, você nunca vai sentir o prazer e o gosto.
Exatamente.
Então, se você compra a lição, mas você não abre, você não é alimentado espiritualmente.
Exatamente. Muito bem. Agora, pequenos grupos. Pequenos grupos também aí é um sonho, né? Eu acredito que é um sonho que nasceu no coração de Deus. A igreja, ela se... Na verdade, ela vai terminar em pequenos grupos, né? O que a gente fala muito. E como que é essa questão do pequeno grupo? Como é que ele funciona? Qual o objetivo? Qual a relevância disso?
O pequeno grupo, você já mencionou, ele nasceu no coração de Deus. Ellen White diz que nasceu no coração daquele que não pode errar. E o único que não erra é o Senhor. E o pequeno grupo, ele nos convida a vivermos, experimentarmos o que é viver em pequena comunidade. Ou seja, quando você está em uma igreja maior, você não consegue conhecer de fato todas as necessidades dos irmãos, você não consegue ter aquela comunhão como deveríamos. Agora, já no pequeno grupo, você consegue desenvolver os 3 pilares, a comunhão, o relacionamento e a missão. Porque o pequeno grupo também, ele não deve ser apenas de relacionamento, mas ele deve cumprir o objetivo principal dele, que é salvar pessoas.
Muito bem, legal. E a gente tem também ali o iLive PG, né? É aquela... eu vivo pequenos grupos, né? Então é um programa aí que está sendo inserido para que a gente tenha mesmo essa relevância de viver em comunidade, em pequenas comunidades, em pequenos grupos, e é um estilo de vida, na verdade, né?
Isso, quando nós falamos isso, usamos essa nomenclatura, é porque é o seguinte, não é participar, é viver. Então ele é um estilo de vida onde nós vivemos todos os dias e onde nos encontramos em um dia específico para celebrarmos. Isso é pequeno grupo, é viver em comunidade, celebrando a cada reunião, a cada encontro, aquilo que Deus proporcionou durante a semana.
Muito bom. E quando a gente fala em duplas missionárias aqui no nosso campo, a gente tem um grande número aí de duplas missionárias também, né? É aquela questão, né, de dois em dois, você sair, você pregar o evangelho. Como é que está funcionando a questão das duplas missionárias aqui na nossa região, pastor?
Essa é a ordem do mestre, organizar a igreja, os irmãos de dois em dois, para que eles então ofereçam estudos bíblicos e conquistem novos discípulos para Cristo. E com essa missão em mente, ao longo dos últimos 4 anos, nós incentivamos, nós motivamos, nós investimos no crescimento das duplas missionárias. Então, a cada início de ano, a primeiro semestre, nós motivamos ali a realização do cadastramento das duplas. No decorrer do ano, oferecemos as capacitações através da Escola de Esperança, entregamos materiais, fazemos as avaliações, as estratégias motivacionais e sempre celebramos com a colheita, porque se plantamos, queremos colher, né? E nós iniciamos o início do quadriênio com 900 duplas e hoje concluímos com mais ou menos 2 mil duplas.
Que bênção, pastor, que bênção a gente ter pessoas, né, para estar trabalhando, porque a seara é grande, né? Então a gente precisa de pessoas para trabalhar. E é legal que o senhor mencionou que a gente começa aí o início, né, ao cadastramento das duplas missionárias e você tem aí no decorrer do ano encontros como a Escola de Esperança, que é um momento ali em que eles são capacitados para ir para o campo, para ir trabalhar, né?
Exatamente. E veja que coisa interessante. Aqui no sul de Rondônia, o maior número de batismos são frutos de duplas missionárias. Então é algo que realmente vale a pena investir, vale a pena capacitar os irmãos, porque eles querem pregar, eles querem salvar e nós estamos aqui para ajudar.
Maravilha. E quando a gente fala em Semana Santa, que é aquele momento ali, eu acho que é um momento mais propício para a questão do evangelismo, é um momento que as pessoas estão mais abertas a ouvir a palavra de Deus, é aquele momento em que a mensagem ela encontra corações mais abertos a ouvir sobre o evangelho, a ouvir sobre a palavra do Senhor. Como é que funciona e qual que é o objetivo mesmo da Semana Santa?
A Semana Santa é o momento mais lindo do ano. Nós temos a Semana Santa, temos aí o batismo da primavera, que é muito forte aqui, mas a Semana Santa, ela é especial. Então, os pastores se mobilizam, eles organizam as igrejas, e ela geralmente acontece ali entre o mês de março e abril. E nós usamos a seguinte estratégia: semeadura, cultivo e colheita. Então, esses 3 passos que nós damos com um único objetivo: avançar, salvando pessoas, resgatando pessoas das trevas, trazendo para a maravilhosa luz. E ao longo desse quadriênio, nós tivemos aí mais de 1.800 pontos ativos em igrejas, lares, tendas, salões e outros lugares.
Que maravilha! E aí a gente tem também a Escola Bíblica Novo Tempo. A gente começou aí no ano de 2019 a implantação desse projeto aqui no nosso campo. A gente tem, pelo menos, acredito eu, que 2 escolas bíblicas implantadas aqui. E qual que é o objetivo dessa implantação, né? Dessa escola?
Esse é algo muito especial, Aline. O nosso campo não tinha. Uhum. E nós vemos, então, uma força da Novo Tempo querendo e desejando que os alunos sejam bem acompanhados. Por isso foram fundados esses 2 espaços, né? Nós temos 2 espaços hoje especiais, onde nós entramos em contato com os alunos da Novo Tempo e oferecemos para eles a oportunidade de participarem conosco, ao vivo. Então, eles vêm, participam conosco, são instruídos. E esses dois espaços, eles têm um objetivo especial também, além de salvar os nossos convidados, que é servir de protótipo, porque o nosso sonho é que cada distrito tenha um espaço desse. Então, hoje nós temos dois, mas sonhamos com 32.
Amém. Que seja uma bênção, né? A gente já começou aí, temos esses dois, que está sendo uma bênção na vida das pessoas que fazem parte disso. E o nosso sonho aqui aumente, né? Que cresça, que outros espaços sejam fundados aqui no nosso campo. Agora a gente fala um pouco sobre o Impacto Esperança, que é um momento ali que a gente sai às ruas, aquela multidão de adventistas nas ruas, com a entrega em massa do livro missionário, né? E a gente tem ali uma oportunidade muito grande de pregar. Você entrega aquele livro, você fala sobre aquele livro. Qual que é a importância desse projeto, pastor?
É incrível como que Deus trabalha. Olha, o livro ele é feito, produzido antes, mas no ano em que ele é distribuído, ele encaixa certinho com a necessidade do momento em que estamos vivendo. Então, você vê o cuidado de Deus, e isso prova que Deus está conduzindo a história da humanidade. Deus não abandonou a humanidade. E o livro, ele consegue pregar o evangelho de uma forma que nós não conseguiríamos. Ele consegue entrar em condomínios que nós não entraríamos, porque você deixa ali na caixinha do Correios. Ele consegue alcançar as pessoas que estão distantes, as pessoas que estão perto. E o livro missionário é a forma mais barata que se tem de pregar o evangelho.
Legal. E a gente vê muita história de pessoas que tiveram contato com o livro, e são histórias lindas, né? Testemunhos de pessoas que vieram para a igreja através do livro missionário. É espetacular.
Uma dessas pessoas é a Macadâmia. Ela mora aqui em Ouro Preto, mora em uma linha, em um sítio, e ela conheceu a Igreja Adventista através de um livro missionário e aceitou o Evangelho. Ela, o esposo e os dois filhos. Então, de fato, o livro missionário, ele não apenas prega, mas ele é um agente de salvação também.
Que bom, maravilha. Mutirão de Natal, pastor. Mutirão de Natal, a gente já está aí bem familiarizado, todo final do ano. Agora é engraçado que a gente precisa deixar bem enfatizado, não é só o final do ano, né? A gente trabalha isso o ano inteiro, mas o fato mesmo acontece ali no Natal, no mês de Natal, dezembro, mutirão de Natal. E como é que ele acontece, como que ele é trabalhado, quais os resultados dele aqui no nosso campo?
Aline, durante o ano, a ASA, Assistência Solidária Adventista, ela vai trabalhando, atendendo as famílias. Então, ela não para. Não é que só funciona ali de outubro a dezembro. Mas o nome já diz, é mutirão de Natal. É uma festa bonita, é um momento especial onde nós atendemos as famílias para proporcionar para elas um Natal diferente. Esse é o objetivo. E a maior finalidade não é alimentar o corpo, é alimentar a alma, é alimentar o espírito. É mostrar para elas que existe um Salvador, que existe alguém que se preocupa com elas. Então você imagina uma criança que nunca teve um Natal e de repente ela recebe uma cesta básica ali, algo que parece tão simples para nós, mas com um panetone. Tem crianças que nunca comeu um panetone, tem crianças que não tem um brinquedo e junto vai um brinquedo. Então nós levamos esperança para essas famílias. E isso faz a diferença. Aquilo que para nós parece tão simples e rotineiro, para eles é uma resposta do céu.
Amém. E o sorriso no rosto de uma criança, né, ali não tem preço, né? Você vê aquilo, uma família feliz, agradecendo. Eu acho que é algo assim impressionante, né, que a gente consegue captar quando a gente participa do mutirão de Natal. Agora, esse ano, um ano atípico, 2020, a gente teve aí, a gente ainda está vivendo um pouco dessa questão do Covid-19, e aí tivemos um mutirão de Páscoa, dessa vez foi um mutirão de Páscoa, né? E olha que aqui a gente conseguiu arrecadar mais de 90 toneladas de alimentos. Como que foi isso, pastor? Explica pra gente.
Então, no início houve até uma confusão, uns diziam mutirão de Natal, né? E aí a gente dizia, não, é mutirão de Páscoa, de repente a gente mesmo esquecia, e aí dizíamos mutirão de Natal, e aí fomos nos ajustando, nos alinhando. Mas é interessante que você mencionou mais ou menos 90 toneladas, mas no nosso último relatório nós chegamos a 120 toneladas. Então Deus foi muito bondoso, os irmãos tiveram coragem, foram ousados, e fica aqui nossa gratidão a todos aqueles que saíram dos seus lares, aqueles meninos e meninas que se dispuseram também aí logo no início ali aos mercados, às farmácias, no lugar dos idosos, das pessoas do grupo de risco. Então nós observamos um grande movimento de pessoas arriscando a vida sem saber o que de fato era essa pandemia para proteger e guardar aqueles que estavam mais vulneráveis. E aí, Aline, você vê o seguinte, pessoas se organizando nas portas dos supermercados, em atacadões, saindo de casa em casa, trazendo à igreja. A Associação Sul de Rondônia entrou com a parte, a União Noroeste entrou com outra. Nós fizemos um grande desafio compartilhando bem, então a União compartilhou uma parte, depois a nossa administração, nós departamentais, os pastores distritais, os líderes, chegando até o mais simples dos irmãos. Alguns doaram uma cesta, outros doaram um quilo, mas tudo unido fez a diferença na vida de alguém.
Que maravilha, a gente viu que foi um movimento grande, né? As pessoas ali se colocaram no lugar do outro, né? Foi um momento de muita empatia, foi um momento de solidariedade, e todo mundo se ajudou, né? E a gente viu que o movimento aqui foi mesmo, tanto é que a gente arrecadou mais 120, né? Eu estava aqui com 90, estava um pouquinho atrasada, né? 120 toneladas, isso é muita coisa. Às vezes a gente pensa que, de repente, pode até não ser muita coisa, mas quando você junta todo mundo, você mobiliza a igreja, você mobiliza a comunidade, a diferença é feita com essa força, com essa união, né?
Exatamente, Aline. Aí é que está a questão. Quando nós nos unimos, nós podemos fazer muito mais. Esse é o logo, né? Juntos podemos fazer mais. E nós vemos o seguinte, a Asa não parou, a Asa continuou. Eles continuam servindo sopão, eles continuam fazendo arrecadações. Então nós temos algumas parcerias com alguns mercados, alguns atacadões, uma vez por semana, vamos até lá. E estamos aí nessa busca. Nós fizemos parcerias também com distribuidoras, onde todas as semanas eles nos servem alguns alimentos e nós distribuímos. Conseguimos uma parceria com o SEMAS, que é uma secretaria, e todas as semanas nós recebemos o que chamamos de cesta verdes. Então vem ali alface, rúcula, tomate, pepino, abobrinha, e nós montamos cestas, é verde, né? Porque os produtos são verdes, o nome já diz, e aí é interessante que até a sacola é verde, e nós entregamos para as famílias carentes, mas com um objetivo. A Asa, ela não entrega apenas alimento. Então nós reformulamos toda a ficha de cadastro no qual nós oferecemos um estudo bíblico. Mandamos confeccionar um roupão especial para a Asa, porque nós queremos colher essas pessoas para o reino de Deus.
Amém. Pastor, muito obrigada. A gente falou aí de todas as ações que aconteceu nesse período aqui no sul de Rondônia. Não foi pouca coisa, né? Muita gente foi alcançada de uma maneira ou de outra. Muita gente entrou em contato com a Igreja Adventista, muita gente foi batizada através das frentes missionárias, né? E eu agradeço a sua participação aqui conosco, a sua explicação dessas ações que aconteceram, que Deus continue lhe abençoando e lhe usando.
Amém. Lembrando que nós mencionamos algumas coisas, mas foram congressos de pequenos grupos, duplas missionárias, assembleias, tantas coisas que aconteceram, todas com um propósito, salvar pessoas.
Amém. Obrigada, pastor.
Eu que agradeço.
Tão vasto é o campo que todo coração santificado será levado para o serviço como instrumento do poder divino. Que Deus te abençoe e até o próximo podcast.
Eu não sei. Será que é?
Acho que deve ser.
Importante.
Relevante.
Acho que é essencial.